que descubram. Que é para não, que não fique a ideia de que fui eu que pedi.
Sr. Deputado Paulo Nunes, eu só agradeço que o tipo de diálogo mais difícil de controlar é este diálogo muito rápido e muito fugaz, que depois é extremamente difícil.
Eu só gostaria de...
Se fosse possível ter uma narrativa para a pergunta, para depois haver uma narrativa também própria para a resposta,
Presidente.
Era mais fácil de controlar esse diálogo. Se fosse possível, claro, está, se não...
Eu agradeço a sua sugestão. E, naturalmente, porei em prática sempre que tal se revele possível na condução da minha interpelação. Só que há aqui uma questão. Parece-me que o Sr. Dr. Hugo Mendes, pelo facto de já ter respondido a quem me precedeu, naturalmente, eventualmente, com perguntas idênticas, disse-me que já respondeu. Mas eu estou a fazer a pergunta e espero que, caso seja idêntica, que ele continue a responder-me àquilo que eu pergunto sem esta atitude, digamos, um bocadinho enfadonha. E volto-lhe a perguntar de quem partiu esta iniciativa da mudança do voo do Sr. Presidente da República.
Não sei, Sr. Deputado.
Não procurou saber nunca? Achou isso normal?
Não, Sr. Deputado. Eu estava a responder a uma dúvida expressa pela CEO e eu dei-lhe uma opinião infeliz.
Já vimos também aqui que o Sr. Doutor, enquanto Secretário de Estado, foi também Secretário da TAP na resposta à pergunta de ambos os ministros. Percebemos daquilo que já disse aqui, que ficou na reunião, que não devia ter ficado. Havia mais alguma empresa do sector público e empresarial onde isso tenha ocorrido, onde tenha respondido ou colaborado na resposta ao Governo?
Não, também não houve situações semelhantes.
Eu recordo e trago aqui as afirmações do Sr. Ex-Secretário de Estado do Tesouro, que diz o seguinte em relação ao Sr. que havia uma relação muito intensa e durante este período da reestruturação não houve um único sinal de que houvesse algum impedimento que a TAP nos pudesse às finanças contactar. Ora, se há um desenvolvimento de uma relação tão próxima com o Dr. Miguel Cruz, nunca se lembrou de comentar com ele os 500 mil euros de indemnização em geral, Sandra Reis?
Como eu disse na minha intervenção inicial, os nossos contactos cessaram quase. Eu lembro que o professor Miguel Cruz até utilizou uma hipérbole, que tínhamos deixado de falar a 31 de dezembro de 2021. Não aconteceu, obviamente, isso, mas nós praticamente deixámos de comunicar. E, portanto, foi um lapso meu, que eu assumo, mas... pareceu-nos que, do ponto de vista da avaliação política, e tendo em conta que o processo tinha sido espoletado do lado das infraestruturas, pela decisão, pela autorização concedida pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação à engenheira Christine Weider para iniciar o processo, pareceu-nos que a leitura política, que foi o que nós estivemos ali naquele processo, a leitura política poderia ser feita por nós, sem prejuízo, mais uma vez, de todos os atos societários subsequentes serem cumpridos pela empresa na articulação com as finanças. Ou melhor, com a tutela acionista.
Disse aqui que não teve conhecimento do teor do acordo com a engenheira Alexandra Reis quando recebeu o mail a 2 de fevereiro a dar nota disso mesmo. É verdade?
Pode repetir, Sr. Deputado, desculpe.
Disse que não teve... disse à IGF que não tem conhecimento, ou que não tinha conhecimento, do teor do acordo com a engenheira Alexandra Reis quando recebeu um e-mail no dia 2 de fevereiro a dar nota exatamente deste acordo?
Sim, eu não tinha conhecimento do clausulado.
Então, soube ou não a 2 de fevereiro de 2022 que o valor da indemnização eram 500 mil euros?
Deixe-me só.
É para
tornar a minha resposta mais fácil.
Tem claro, todo o tempo, provavelmente.
5. Muito bem, creio que podemos prosseguir.
Eu vou repetir a pergunta, portanto agradeço.
Nós paramos tempo, com certeza.
Estava-lhe a perguntar se soube ou não, a 2 de fevereiro de 2022, do valor de 500 mil euros como indemnização.
Como valor global, sim.
Soube ou não da manutenção do seguro de saúde por 2 anos?
Senhor Deputado, posso, se me permite. Eu sei tudo o que está no e-mail, mas posso-lhe também dizer uma coisa. Desculpe, eu não quero interromper a sua inquirição. Todas essas questões não estão no clausulado do acordo, fazem parte do anexo 2.
Posso, doutor, responder ao que lhe perguntei só?
De acordo.
Então, soube ou não da manutenção do seguro de saúde por 2 anos?
Soube.
Soube ou não da manutenção do seguro de vida até 2024?
Sim.
Soube ou não do apoio judicial em litigâncias futuras?
Sim.
Soube ou não da manutenção do carro?
Sim.
Soube ou não do telemóvel?
Sim.
Isto para si não é saber o teor do acordo?
Não, Sr. Deputado. O acordo é isto. Isso que me está a dizer é um anexo. Por algum motivo é o anexo, não é o acordo.
E, portanto, no seu entendimento, todas essas condições que, digamos, são aquelas mais relevantes, que expressam as condições de rescisão, que conhecia para si, digamos, isso não é o acordo, é um mero anexo, não tem grande relevância, é isso?
Senhor Deputado, não fui eu que coloquei isto como anexo. Foi quem redigiu o acordo.
Não foi isso que eu lhe perguntei.
Então o que é que me está a perguntar?
Vamos repetir a pergunta e parar.
Eu estou-lhe a perguntar se saber ou não que a senhora engenheira Alexandra Reis recebe uma indemnização de 500 mil euros, que se mantém o seguro de saúde, os benefícios, por 2 anos, que mantém o seguro de vida até 2024, que mantém o apoio judicial a litigâncias futuras, que mantém o carro e que mantém o telemóvel, não é para si um conhecimento profundo do que são as condições de rescisão da senhora?
São as condições indemnizatórias, é o quanto indemnizatório e os fringe benefits, os benefícios acessórios que fazem parte do acordo que eu não conheço. Estou a ser o mais rigoroso possível, Sr. Deputado, o mais rigoroso possível. Eu não conhecia o clausulado, o que eu conhecia está no e-mail de dia 2 de fevereiro, creio que é das 17h05, que são todas as rubricas que leu. Essas rubricas não são um acordo, por algum motivo fazem parte de um anexo ao acordo.
Muito bem, Sr. Doutor. Pergunto-lhe outra questão. Pode-nos relatar como é que foi o acidente com o seu telemóvel? Em Porto Sines.
Posso. Estava sentado, talvez, na terceira fila. Foi um evento com o Porto de Roterdão, uma associação que existia, que passou a existir, um protocolo que foi assinado entre o Porto de Sines e o Porto de Roterdão. E eu, quando me levantei, era daquelas cadeiras, desculpe estar a ser demasiado gráfico, mas é para ser rigoroso.
É importante.
É daquelas cadeiras que, quando uma pessoa se levanta, dobra. E o telemóvel ficou atrás, a cadeira levantou e o telemóvel dobrou. Eu entreguei esse telemóvel no fim da tarde desse dia 15 de dezembro, se quiser pedir à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, se eles ainda tiverem o que lá sobra, podem disponibilizá-lo.
Por favor, senhor. Claro mesmo, dada esta circunstância, e porque não temos nada a perder, veja, por favor, se há informação relevante ao assunto da TAP. Eu sei que os senhores acham graça, mas é o dinheiro dos portugueses.
Vamos tentar manter, não
mas estava-lhe a dizer, veja se é possível recuperar mensagens e o teor de mensagens que possam ter a ver exclusivamente com o teor desta comissão da TAP. Mas, senhor, e portanto, queria-lhe também colocar uma questão que ainda não foi esclarecida, do meu ponto de vista. Sabemos que há o início de um desentendimento, daquilo que foram as suas palavras entre a engenheira Alexandra Reis e a senhora engenheira Christine Widner, e é dado o ok para a senhora CEO chegar a acordo, digamos, para a saída da senhora engenheira Alexandra Reis. Estou a pensar bem?
Eu creio que sim.
Bom, se o senhor sabe, há um modelo de governança das sociedades, isto é, os órgãos da sociedade, entre eles o Conselho de Administração, são nomeados exclusivamente pelos acionistas. Não é possível um membro do Conselho de Administração negociar a saída de outro. Isso não existe. Quando muito, um membro do Conselho de Administração, e se for o Presidente, pode sugerir ao acionista que gostaria de ter na sua equipe A, B, C ou D, e caberá ao acionista, se for se concordar com isso, promover a contratação destas pessoas, como também e só ao acionista cabe retirar estas pessoas do órgão social. Nunca vos ocorrer na primeiro contacto alguém dizer, mas alto, desculpe, isto não é matéria que a senhora possa conduzir. Isto é matéria exclusivamente nossa e nós vamos diligenciar neste sentido. Nunca se colocou essa questão básica, primária, antes de tudo.
Pelos vistos, também não se colocou aos escritórios de advogados que representaram as partes, Sr. Deputado.
Eu vou voltar a repetir, peço que o tempo não conte. Ó, Sra. Eu agradeço a sua complementaridade e preocupação com os escritórios de advogados, mas a minha pergunta é para si, isto é, enquanto Secretário de Estado, que tinha relação com um conjunto de empresas públicas, e mesmo que fossem empresas privadas que têm os seus acionistas, o Conselho de Administração, o Conselho Executivo, são órgãos, entre outros, que são nomeados, são indicados pelos acionistas das empresas, é assim. E, portanto, eu, enquanto membro de um Conselho de Administração, seja de uma empresa privada ou pública, não posso chegar ao meu acionista e dizer, olha, eu quero, já não quero aquele senhor a trabalhar e, portanto, vou eu conduzir a substituir, era injusto, vou substituir este senhor. E o acionista não diz, sim, senhor, faça isso. Isso não é competência do órgão de gestão, isso não é competência de um par poder prescindir ou contratar outro par, não é isso, isso não existe. Isto é o básico da gestão das empresas e do Código das Sociedades. Cabe ao acionista anuir e dizer, sim senhor, concordamos que queira ter aquela pessoa e aquela outra na sua equipa, mas é o acionista que trata disso. Assim como em caso de rescisão ou dispensa, é matéria exclusiva do acionista. Isto é, enquanto Secretário de Estado, com responsabilidade em todo um sector público empresarial, a primeira coisa da sua sensibilidade básica, primária, que nós entenderíamos é, se chegasse lá a senhora CEO com essa vontade e os senhores anuíssem, enfim, isso é outra questão, é dizer, sim senhor, nós enquanto acionistas vamos liderar e tratar o problema da substituição da senhora engenheira Alexandra Reis ou outra qualquer pessoa. Não é a senhora CEO que vai liderar esse processo e depois peça-nos para validar. Isso não existe. Mas que raio de organização e gestão societária, onde é que vocês foram buscar esta ideia que não existe na tradição, na prática, isso não existe. E, portanto, era a primeira coisa básica que o seu Secretário de Estado devia ter dito na altura, era, ó, minha senhora, desculpe, não lhe cabe assim nem negociar, nem substituir, nós tomamos boa nota, vamos ver se enquanto acionistas achamos bem, e se acharmos, vamos nós tratar do processo, porque é a nossa exclusiva responsabilidade. Antes de indemnizações, antes de ok's, antes de advogados, essa era a primeira questão de um governo responsável. Isso nunca lhes passou pela cabeça.
Sr. Deputado, o Sr. Ministro das Infraestruturas deu essa autorização na reunião de 4 de janeiro. O que me está a dizer é outra coisa, ou o que está implícito na sua resposta, mas se quiser explicitar, o ponto é, não foi a CEO que de repente se lembrou, ela teve uma autorização do acionista, ou do representante do acionista.
Ó, Sr. Presidente, eu tenho Senhor... de voltar a tentar explicar, porque eu não me devo estar...
Estamos
eu
com admito, o tempo parado.
Eu admito que deve ser o problema meu. Repara o seguinte, eu não estou a dizer que o Sr. Ministro deu o ok. Não é isso, até pode ter sido o Sr. Primeiro-Ministro, não é essa a questão. Quando se chega a um Conselho de Administração, neste caso, o Presidente do Conselho de Administração, e diz, ou da Comissão Executiva, ao seu acionista, Governo, Ministério das Infraestruturas, eu gostaria de substituir, ou de ver substituído na minha equipa, fulano, porque não está de acordo, eu não trabalho bem, não nos entendemos. Primeiro ponto. O acionista tem que validar isso e dizer, sim senhor, nós concordamos e de facto vamos ajudar a promover essa alteração. Mas essa é uma competência exclusiva do acionista, não pode autorizar um outro membro do Conselho de Administração a liderar uma negociação, a promover o acordo, a assinar, isso não é nada disso, isso não existe. Isso é completamente ao arrepio da organização societária. É o Conselho, é o acionista, ou os representantes do acionista, que promovem a destituição ou nomeação dos órgãos sociais. Ponto.
Penso que o Dr. Hugo Mendes já entendeu.
Posso, claro. Posso responder?
Faz favor.
Senhor Deputado, a TAP é que tem que instruir esse processo. É por isso, a TAP é que tem que instruir esse processo. É por isso